transitar tem esse setor da educação no trânsito e que promove essas ações educativas no trânsito de Cascavel, a partir de vários contextos, várias regiões de Cascavel que recebem também essas ações. E a Luciane de Moura, que responde por esse setor de educação do trânsito, está aqui conosco nos estúdios para falar sobre como foi essa ação hoje pela manhã e certamente outras que vão acontecer durante o ano, né, Luciane? Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo espaço, né? E realmente nós temos aí um planejamento extenso para esse ano e o objetivo é o mesmo, é a preservação de vidas e também que a pessoa consiga transitar com segurança e fluidez no trânsito.
E o que é interessante, acho que isso tem que ficar claro, é nas ações educativas que elas não têm esse propósito esse propósito punitivo num primeiro momento. É a educação, é realmente falar dessa questão com os motoristas, até porque talvez é justamente isso que vai evitar infrações de trânsito, evitar acidentes. Afinal de contas, nos últimos meses, o trânsito de Cascavel tem sido um trânsito um pouco complicado, não é, Luciane?
O objetivo realmente é esse, é a orientação, é a informação, é a conversa que você tem, a proximidade da transitar, da população ali, como que eu posso dizer, olho a olho. Então, daí eles trazem também muitas dúvidas, a gente já tira aquelas dúvidas e não tem um objetivo punitivo, e sim de educação mesmo. E aí nós temos um quadro esse ano já bem preocupante, nós estamos com 6 óbitos no perímetro urbano e 7 nas rodovias, então nós já estamos com 13, contando aí o município de Cascavel. E temos sim que trabalhar, temos que olhar, e dentre esses óbitos no perímetro urbano, 2 são de motociclistas. Por isso, essa ação na via pública hoje foi direcionada aos motociclistas.
Isso, e dentro dessa realidade do contexto das motocicletas no trânsito de Cascavel, como já colocado aqui alguns números de acidentes que já aconteceram neste ano de 2026, e talvez a grande questão da motocicleta seja o fato de ser um tipo de veículo que deixa o seu condutor, o motociclista, muito mais vulnerável do que um motorista, por exemplo. Então, por essa razão que os acidentes com motos tendem a ser mais graves, mais complexos do que com outros veículos.
Eu posso dizer assim que quase que a totalidade dos sinistros que ocorrem com motociclistas, eles têm algum ferimento. Às vezes leve, mas saem com ferimento, porque não tem a carcaça de proteção. A proteção deles é o próprio corpo e o capacete e a própria vestimenta. E isso que a gente estava trabalhando ali muito firmemente. Porque nós temos acompanhado realmente na mídia e a divulgação de que os sinistros estão acontecendo e os capacetes voando da cabeça do condutor ou do passageiro. E isso é preocupante, porque é o único meio que eles têm de segurança. Então, a primeira abordagem que nós fizemos hoje pela manhã foi como que está aí o seu capacete, está com a jugular bem fechada, está ajustado ao tamanho da sua cabeça. E também a gente perguntava, aconteceu algum sinistro, houve algum dano no seu capacete porque você precisa trocar. Essa foi a primeira abordagem que a gente fazia ali naquele momento com eles, porque é preocupante. Então, a pessoa tem que ter essa consciência de que o capacete que é a única proteção, sem cinto de segurança, sem carcaça, sem nada que proteja ele naquele momento. Então, é o corpo dele, a cabeça, que está em evidência no trânsito como um todo. E claro que daí a gente prossegue com demais orientações.
Tanto é que tem pessoas que nem têm a prática, nem têm o hábito de andar de motocicleta, até por um certo medo, um certo receio. Mas se houver o seu uso de forma correta e adequada, ele torna-se um veículo que pode sim promover a sua mobilidade, o seu trânsito de forma tranquila e segura, desde que todas essas regras sejam cumpridas, desde que haja esse respeito no trânsito e principalmente aquele que está com o carro ou um veículo de um outro porte, seja ele um caminhão, um ônibus, enfim, o que for, que ele também respeite aquele que é mais vulnerável, aquele que está mais exposto, porque não adianta também o motociclista estar cumprindo ali com todas as suas responsabilidades no trânsito, mas se de repente o motorista de um carro não respeita a moto, se o ônibus não respeitar a moto é ali naquele momento mais vulnerável, então também esse respeito pelo motociclista.
As pessoas têm que entender que o trânsito é um espaço onde é um espaço social, né? Nós trocamos ali, é um espaço democrático, mas que as pessoas precisam ter conhecimento. Então, desde o pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista, que, aquele que usa o veículo de vez em quando, ou aquele que usa para o trabalho constante, eles têm que ter noção no trânsito. Então, eles têm que ter conhecimento, na verdade, de legislação, de sinalização, de respeito. Isso tudo é essencial, porque é o que a gente tem que aprender no trânsito. Eu tenho que cuidar de mim e cuidar do outro também. Então, quando a gente entender esse contexto de trânsito e que não existe só eu naquele espaço, eu quero chegar, mas o outro também quer chegar. Eu quero que o semáforo esteja aberto para mim, mas o outro também quer. Então, tem que haver esse respeito. Então, eu vou esperar a vez do outro, vou dar a vez do outro. O que a gente percebe também até quando a gente estava em deslocamento para cá, vindo para a rádio, muitos motociclistas fazendo ultrapassagem pela direita. Então, isso é muito perigoso, porque o motorista não está esperando. Nós trabalhamos com trânsito, então a gente já tem um olhar diferenciado quando é trânsito. Mas os demais motoristas não esperam que o motociclista ou o pedestre, que o motociclista esteja fazendo a ultrapassagem pela direita ou numa faixa contínua. Então, é essencial essa educação dentro do trânsito para que haja aí a preservação das pessoas. E ali, quando a gente estava abordando, a gente conversava assim com eles, a gente espera que vocês voltem para casa, alguém na sua família te espera, mas espera que você volte inteiro, sem nenhum arranhão. Então, é isso que nós estamos fazendo na via. E aquele momento, Marcelo, da conversa ali, nós tivemos também a declaração de muitos motociclistas que são motociclistas profissionais, que usam a motocicleta para o seu ganha-pão, né? São motofretistas, que disseram: nossa, eu estou aí quase 20 anos com a minha moto, eu nunca me envolvi num sinistro. Aí a gente até pergunta por quê. Não, porque eu cumpro a legislação, eu cuido dos outros. Então, é isso. Essa conversa que a gente tem com eles, a gente também entende o contexto deles no trânsito. E ali, naquele momento também que nós estamos com os motociclistas, eles trazem demandas para nós. Aonde vocês precisam fazer mais educativo? Então, nós ouvimos ali de um motociclista: dá uma atenção para a Rua Fortaleza. Então, é lá que nós vamos fazer ações, entende? Então, esse contato com a população, para nós, é muito ganho para nós da educação e da transitar como um todo. Muito bom estar na via, conversando com eles. E eu vou dizer para você, a receptividade deles com nós foi muito boa. Todos agradeceram ali, a gente entregou um documento ali, um folder, né, que ele se torna um documento de orientação, mas também um documento de conhecimento. Entregamos para eles um cordão com uma mensagem da Transitar e orientamos aí, e principalmente lembrando: o motofretista precisa procurar a Transitar para se regularizar. Então, tem muitas irregularidades, e uma questão é não usar o colete para o motofretista, já dá suspensão direta do direito de dirigir. Então, vai, procura Transitar, que nós estamos orientando.
E essas orientações, elas são, claro, importantes, principalmente para os profissionais que trabalham com as motos, e na verdade é um ciclo, né? Porque nós colocamos no início da entrevista que essas ações, sobretudo essas coordenadas pela Luciana, elas são voltadas para a educação do trânsito, porque quando o motociclista ou motorista, quando as ações são voltadas para veículos, esses motoristas, esses condutores, eles não se adequam a essas regras, e aí sim depois vem, seguindo o ciclo, as punições, as infrações de trânsito que são cometidas. A Transitar, inclusive, no final do ano passado, no início desse ano, divulgou um balanço de quais foram as infrações mais cometidas no trânsito de Cascavel. Curiosamente, hoje pela manhã, a polícia deflagrou uma operação voltada para motociclistas que estavam cometendo aquelas manobras, aquelas infrações conhecidas popularmente como grau, e publicavam nas redes sociais. Então, também tem esse trabalho, que não é só da Transitar enquanto autarquia de trânsito, mas também por parte das forças de segurança, a Polícia Militar, o GOTRAN. tem departamentos específicos que cuidam de infrações no trânsito em Cascavel. Então, quando a educação não surte resultados, não surte o efeito esperado, aí vem a questão da punição, da infração e aí sim o rigor da lei.
É, e tudo isso é um conjunto que nós fazemos, até a gente trabalha junto com as polícias aí, tanto a polícia estadual quanto a polícia federal. A gente espera que com essas ações não resultem vítimas. Então essa ação de conjunto, de educação, que eles entendam por que que tem que usar, qual o objetivo, para não ocorrer uma infração, porque se eu estou legalizado, se eu estou tudo certo, se eu não estou fazendo nada de errado no trânsito, tranquilo eu passar numa blitz. Aí eu vou passar com segurança, eu sei que está tudo legal. Agora, se eu tenho na minha consciência de que falta um equipamento de segurança, eu já vou ficar mais apreensivo em relação a isso. E o nosso objetivo não é a punição, nem o nosso, nem o da polícia, de maneira nenhuma. É a preservação de vidas, é que não ocorram vítimas. Então, esse trabalho tem que ser conjunto. Por isso que se trabalha a educação, a engenharia e a fiscalização. Sem esse tripé, a gente não consegue sanar as vítimas no trânsito. E tem sido muito bom aí esse trabalho em conjunto, mas a gente precisa dar andamento. Então, mesmo que uma blitz educativa ou uma blitz que esteja aí de fiscalização, pare, né, tire suas dúvidas, não corra de uma blitz, eu vou dizer assim, porque é perigoso, também se torna perigoso, e esse conjunto de ações realmente é para que não haja, porque você vê cada dia mais, a gente levou aí um susto no carnaval agora, das vítimas de trânsito nas rodovias. Então, está sendo divulgada aí pela PRF. A gente está meio assustado ainda, porque ultrapassou muito em relação ao número do ano passado e nós precisamos conter isso. Então, seis óbitos esse ano, no mesmo período, a gente estava com 3 o ano passado no perímetro urbano. Então, dobrou esse número. Temos que estancar isso. E como que a gente estanca isso? Com educação, até com fiscalização, mas que as pessoas compreendam que elas fazem parte desse processo. A transitar sozinha, a polícia sozinha não vai conseguir. Precisamos da população.
E é muito valoroso essa escuta que a Transitar tem, até mesmo em ouvir as demandas dos motoristas. O setor de educação faz isso, como você colocou, e o setor de engenharia também. Tanto é que todas as modificações que acontecem no trânsito de Cascavel, uma modificação na pista, uma nova sinalização, uma troca de sentido daquela pista, tudo isso acontece não necessariamente apenas por vontade do departamento, pelo setor de engenharia da Transitar, mas muitas das modificações que acontecem é por uma demanda da comunidade. Olha, aqui nesse cruzamento precisa de uma rotatória, precisa de um semáforo, uma lombada. Então a própria comunidade, tendo essa consciência de que é ela que faz uso do trânsito, levando isso para o setor de engenharia da Transitar, essas providências são tomadas. Tudo isso com muito estudo, com muito embasamento técnico, né? Um semáforo, ele não é colocado aleatoriamente num cruzamento. Uma rotatória não é colocada aleatoriamente num ponto. Tudo isso demanda muito estudo, não é?
E nós temos, só para contextualizar, aí a gente tá terminando a ação Volta às Aulas, a gente vai fazer aí até colocar os dados de como que foi. Terminamos ontem, a gente fez a última Volta às Aulas, continuamos com ações nas escolas, mas daí com outro projeto, que é o Rua Segura. O Volta às Aulas nós fizemos até ontem, a gente vai fazer uma divulgação desses dados, das escolas que nós atendemos, e é muito presente isso que você falou, Marcelo. Lá a gente também ouvia a população, e daí eles traziam ali, e quando nós estamos presente lá no momento em que as crianças estão entrando na escola, a gente consegue ver o cenário. O que que pode ser feito para mudança? E há essa conversa com a engenharia, essa conversa com a fiscalização, e há um estudo estatístico e um estudo que a gente fala assim de um ponto base. Então, os nossos servidores lá da Transitar, eles vão, eles filmam esses horários para ver realmente se há necessidade. E como você bem ilustrou aqui, a população traz essa demanda. Então, nós recebemos aí, as escolas que nós estivemos no Volta às Aulas foram demandas da população. Ah, precisa fazer um trabalho lá na tal escola. A gente estava lá. Agora fizemos um trabalho pontual fora, vamos fazer interno com essas crianças também, com os pais, mais profundo, aprofundar esse conhecimento. Mas eu vou dizer para você, dá muito certo. Então, a população, nós temos aí, só para ressaltar, os canais de comunicação. Abra o site da Transitar, lá tem os canais da educação, da engenharia, da fiscalização, do transporte. É importante que a população traga essa demanda. Hoje pela manhã ainda a gente recebeu uma demanda aí que é da engenharia, a gente já encaminha a pessoa, ó, essa solicitação deve ser feita para a engenharia. Então a pessoa passa e nós também passamos para a engenharia, não importa se nós recebemos no canal de educação, a gente repassa para a engenharia, estamos no mesmo, os mesmos funcionários, os mesmos servidores, do mesmo órgão, né? Mas é importante que a população traga. E olha, como deu resultado? Acabamos a ação de motociclista, eu saindo agora para vir aqui para a rádio, já encontrei os motociclistas lá pedindo informação no setor de transporte alternativo. Como que eu faço para me cadastrar enquanto motofretista? O que que eu devo fazer? Então, dá resultado. Mas a população tem que entender o quê? Que a Transitar está para servir a população. Então, procure a gente, nós vamos dar informação, a gente atende muito bem, até toma um cafezinho lá com nós, né? E a gente vai conversando. Então, a Transitar está de portas abertas para a população. Isso é importante que eles entendam.
Isso, e também você falava da questão das ações que foram feitas visando a volta às aulas, me fez lembrar também quando aconteceu a vistoria dos transportes escolares, né? A Transitar também atuando isso justamente para garantir segurança, porque esses veículos do transporte escolar estão levando o quê? Estão levando as crianças, levando os adolescentes. E como é um número até expressivo, então cabe até os pais e responsáveis, quando for contratar esse tipo de serviço, averiguar, olha, esse veículo, essa van, essa empresa, está com a vistoria em dia, está tudo certo, porque é a segurança das crianças que está em jogo ali.
E até ressaltando que quando há um transporte clandestino, que avisem a Transitar, que a gente também vai fazer essa autuação junto a esse estabelecimento aí de instrução. Porque é um local, é uma escola, estão levando crianças. Então, a gente, se nós nos depararmos com um transporte clandestino, que a gente usa esse termo, dentro do transporte coletivo, a fiscalização vai agir. Ela vai agir por quê? Porque ela vai colocar em segurança essas crianças. De maneira nenhuma nós podemos deixar que ocorra alguma coisa com a criança. O que que nós queremos que as pessoas entendam? Que quando você coloca 6, 7, 8 crianças dentro de um veículo para 5 cintos de segurança, você coloca essas crianças em perigo. Ah, mas eu dirijo bem. E o outro que está na via? E se o outro avançar uma preferencial, avançar um semáforo e vier a colidir com o seu veículo? Essas crianças que não estão com o cinto vão ser ejetadas. E qual criança você vai escolher para não estar com o cinto naquele momento? Para não estar num transporte seguro, que é o adequado, que é uma pessoa que tem um curso, que ela sabe trabalhar com criança, que ela tem uma liberação do órgão municipal. Então, isso é muito importante. Pais, ao contratarem as vans escolares, observem ou conversem com a gente para ver se elas estão legalizadas, por favor. E nós cobramos também dessas vans na fiscalização pneu, extintor, cinto, tudo isso, e também a credencial da pessoa dizendo que ela está apta com o curso para conduzir o transporte de crianças. É muito importante. Então, os pais precisam desse conhecimento aí, Marcelo, nós temos que cobrar.
Muito bem. Luciano, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade da equipe da Transitar estar aqui conosco nesta manhã, falando sobre o trânsito, sobre as ações educativas voltadas para o trânsito de Cascavel. Obrigado pela sua participação.
Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição, e obrigada pelo espaço. A gente vai estar aqui novamente, com certeza.